Estado Geral, com Diogo Schelp.
Hora de análise política. Oi, Diogo, bom dia.
Bom dia, Raíssa, Carol, bom dia, ouvintes.
Bom dia.
O presidente Lula teve encontro com jornalistas ontem, né? Tem muitos aspectos a ressaltar, mas ele diz que tudo no Brasil é tratado como gasto, hein, Diogo?
Pois é, Raíssa, o presidente Lula voltou a repetir uma ideia que ele usou quando foi eleito e negociava a PEC da transição, não é? Aquela que deu a ele 145 bilhões de reais a mais para gastar no primeiro ano. Ele dizia que investimento não é gasto, ou seja, que colocar dinheiro público em determinadas ações e políticas são investimento, dão retorno. Mas é uma bobagem, claro, porque não passa de um jogo de palavras. Se for pensar assim, todo gasto é investimento, né? A não ser que você esteja gastando mal. E é exatamente o que acontece com a máquina pública, como todo mundo está careca de saber aqui no Brasil. Gasta-se muito e gasta-se mal. Então, dessa forma, não dá para afirmar, como faz Lula, que gasta investimento. O Lula ele está preocupado com a sua popularidade em queda e acha, obviamente, que aumentar os gastos é uma solução. Ele sugeriu, por exemplo, recentemente, subsídios na conta de luz. A Petrobras já está segurando os preços dos combustíveis de maneira artificial. E em seu segundo ano de governo, né, essa insistência do Lula em governar aumentando gastos pode acabar gerando uma crise no médio prazo, que vai estourar aí da metade para o final do seu governo. Então, olha o cenário interno que a gente tem. Primeiro, a arrecadação do governo no limite, né? O ministro Fernando Haddad ele já raspou o tacho do que dava para arrecadar. No mês passado, tem notícia aí no Estadão de ontem, no mês passado teve recorde histórico de arrecadação, 190 bilhões de reais, mas isso está desacelerando, não tem mais muito espaço para crescer na arrecadação. Enquanto isso, o Congresso prepara as chamadas pautas-bomba, que são os projetos de lei ou PECs, né, propostas de emenda à Constituição, que geram novas despesas para o Estado. E a pior dessas pautas-bomba é a PEC que cria penduricalhos na renda de funcionários do Judiciário, do Ministério Público e Polícia Federal, né? Essa PEC começou no Senado, é patrocinada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e segundo estimativas do governo, são 42 bilhões de reais a mais nos gastos por ano. Então, além de ser uma PEC de mentalidade atrasada, não é, Raíssa e Carol? Porque ele premia tempo de carreira em vez de premiar mérito ou produtividade. Tem um adicional ali a cada 5 anos. Então, é um verdadeiro desastre. Nesse ponto, o governo tem razão em reclamar. Tem também a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e também a desoneração de municípios. São dois temas que podem impactar em quase 20 bilhões de reais por ano as contas públicas. E como não consegue evitar a aprovação desses dois pontos no Congresso, o governo pensa em recorrer ao STF para declarar inconstitucional essas medidas que obrigam o Estado a renunciar à receita sem ter uma compensação. Ou seja, o governo Lula repete, né, um erro, dessa forma, um erro do governo anterior, que era de judicializar tudo o que virava impasse no Congresso. Demonstra, mais uma vez, a dificuldade da articulação política. E há outras pautas-bomba, como a continuidade dos subsídios para o setor de eventos, a possibilidade que o Congresso derrube o veto do Lula a 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares e assim por diante. Então, o Congresso está atuando para aumentar os gastos públicos e o governo resiste em alguns pontos, mas o governo também contribui com o problema em outros pontos. Por exemplo, Lula prometeu, né, aumento salarial para o funcionalismo público, né, isso no meio de uma greve de trabalhadores da educação. Os reajustes estão sendo pensados para o ano que vem, mas mesmo assim é mais um tema aí de preocupação para as contas públicas. E um grande sinal de as coisas não vão bem nessa área é que o Lula voltou a criticar a política de juros do Banco Central, né? Ele tinha feito ataques repetidos ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e nos últimos meses tinha baixado o tom.
Exato, a gente vai até usar um trechinho dessa fala do presidente Lula, que embora tenha voltado a criticar o presidente do Banco Central, disse que tem toda a paciência do mundo para trocar o comando do BC. Vamos ouvir.
Quem já conviveu com Roberto Campos 1 ano e 4 meses, não tem nenhum problema viver mais 6 meses. Sabe, o que eu espero é que o Roberto Campos, ele leve em conta que o Brasil não corre nenhum risco.
Mais fácil não tá, né?
Raíssa e Carol, não é exatamente um elogio ao Roberto Campos Neto, né? Dizer que já aguentou, quase usou esse verbo, né? Aguentou com o Roberto Campos Neto durante 1 ano e 4 meses e por isso vai aguentar mais 6, né? Que é quando ele vai poder indicar um substituto, já que agora o presidente do Banco Central tem mandato, né? E Roberto Campos Neto foi indicado por Jair Bolsonaro. O Lula, ele pressiona desde o início do seu governo pela redução rápida na taxa de juros, lembrando que a taxa básica de juros estava alta desde o governo anterior, né? Não foi aumentada no governo Lula. E acontece que o juro, que é definido pelo Banco Central, é uma ferramenta para manter a inflação baixa, né? Então, e há uma série de fatores que mantêm o risco de inflação alta no Brasil hoje. Entre eles está a própria política de expansão de gasto do governo e de desequilíbrio fiscal. No ano passado, o governo mudou a regra para os gastos e havia muita dúvida se iria cumprir o que foi aprovado no Congresso, né, o chamado arcabouço fiscal. E na semana passada, o governo mudou a meta fiscal para os próximos anos, né, indicando que realmente tem uma dificuldade de cumprir as próprias regras. E isso gerou a insegurança dos investidores, contribuiu para a disparada do dólar. E o Roberto Campos Neto, inclusive, disse que isso tornava o trabalho mais difícil, né, o trabalho de redução da taxa de básica de juros. E então, essa é a origem das novas críticas de Lula a ele, críticas por um problema que o próprio governo ajudou a criar. E, para piorar, tudo isso está acontecendo em um contexto que é ruim da economia global, né, que é um contexto de perspectiva de manutenção de juros altos nos Estados Unidos, que dificulta também a redução dos juros aqui no Brasil.
Aliás, pensando nessa relação com o Congresso, né, ele não quis dizer, por exemplo, o que ele conversou reservadamente com o Arthur Lira, apesar de projetar também um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele tentou baixar essa fervura ao dizer que não há divergências que não possam ser superadas. A gente também separou esse trechinho.
Eu digo sempre para todo mundo ouvir, não é o presidente do Senado que precisa de mim. Não é o presidente da Câmara que precisa de mim. Quem precisa deles é o presidente da República, é o Poder Executivo. Porque cada um tem uma função, nós temos a nossa função, e quem aprova o orçamento da União são eles. Quem aprova os projetos de lei são eles. Então é o governo que precisa ter o cuidado de manter a relação mais civilizada possível, tanto com a Câmara como o Senado. Eu sei que tem gente que gostaria que a gente vivesse numa eterna briga, mas a gente não vai viver numa eterna briga, porque se você optar pela velha briga, você não governa, você não aprova nada. E aí o país é prejudicado. E eu não quero isso.
Voltando a legitimar, né, que a política é assim mesmo, que está articulando, conversando com todo mundo, está surtindo o efeito que ele esperava?
Em termos, né? Carol, interessante essa frase do Lula, porque ele, de forma astuta, não é? Ele faz uma deferência ao Congresso, faz uma deferência ao Parlamento, dando aí a dimensão da importância do Parlamento, né? Colocando quase que a função dele com uma certa modéstia, né? Com certa humildade, mas é uma estratégia aí justamente de tentar fazer essa ponte. E o Lula andou cobrando, né, os ministros e o vice-presidente Geraldo Alckmin para conversar mais com as lideranças do Congresso, para defender temas de interesse do governo. Reclamou até do gosto do ministro Fernando Haddad por livros, como se ler fosse uma perda de tempo, né? Tempo que poderia ser melhor aplicado em articulações com o Congresso, segundo o Lula, coisa que, aliás, Haddad já faz, né? Mas essa preocupação de Lula tem a ver com o risco de derrubada de vetos presidenciais, que podem, inclusive, ocorrer em votações marcadas para hoje, tem a ver com as pautas-bomba que eu mencionei antes, tem a ver com a regulamentação da reforma tributária, cujo texto, com cerca de 300 páginas, deve ser enviado também hoje ao Congresso, e tem a ver também com o risco de abertura de CPIs na Câmara dos Deputados. Então, esse ponto é especialmente importante, porque as CPIs podem ser usadas para causar incômodos ao governo, e elas desviam o foco dos deputados de discussões que poderiam ser importantes para o governo. Por outro lado, do jeito que as coisas têm andado no Congresso, né, com muitas pautas sendo aprovadas que são contrárias aos interesses do governo, às vezes pode parecer melhor que o Congresso não atue tanto, né? que justamente muitas vezes essas leis vão contra esses interesses do governo. O risco de instalação de CPI, que é um poder que o presidente da Câmara tem, o Arthur Lira, estava sendo associado à briga do Arthur Lira com o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Os dois andam às turras desde o início do governo, né? O Lula falou com o Lira no fim de semana e a percepção que se tem em Brasília é que, apesar de permanecer no cargo, Padilha tem um protagonismo cada vez menor na articulação com o Congresso. Uhum. E o Lira até, né, ontem em entrevista com o Pedro Bial, na Rede Globo, o Lira até minimizou as críticas a Padilha, né? E há alguns bons motivos para o Arthur Lira não abrir as CPIs agora. Um deles é que o semestre está quase terminando e logo vem o recesso parlamentar. Antes disso, tem as festas juninas e, ao longo do mês, o Congresso fica esvaziado, principalmente de parlamentares do Nordeste, que vão para suas bases eleitorais participar das festas. E, até lá, estão todos empenhados nas articulações para as eleições municipais. Então, o tempo que sobra precisa ser usado para discutir temas como a regulamentação da reforma tributária que chega hoje ao Congresso. Então, se de fato o Lira resolver aprovar a abertura dessas CPIs, o mais provável é que isso só aconteça no segundo semestre. Mas mesmo isso é incerto, porque as CPIs funcionando às vésperas das eleições podem acabar esvaziadas. Então o Lula tem, de fato, um desafio ali no Congresso, com a articulação com o Congresso, mas ele tem também um trunfo na manga, não é? Que é o fato de que Arthur Lira está realmente se aproximando aí do fim do seu mandato na presidência da Casa e tem várias questões ali que ele precisa levar em conta nessas negociações que estão sendo feitas, tanto para as questões das eleições municipais quanto para a sucessão na presidência da Câmara.
Bom, Diogo, café da manhã de ontem com jornalistas também foi oportunidade para os presentes ali perguntarem para o presidente Lula sobre o ato bolsonarista do último domingo em Copacabana. O presidente disse que ele se referiu à manifestação como um ato fascista, mas achei interessante, ele disse que não viu nada porque estava fotografando ninhos de João de Barro lá no Palácio da Alvorada, né? Ele estava vendo passarinhos.
É, assim, é natural que o presidente procure minimizar uma manifestação que teve ali algumas dezenas de milhares de pessoas em torno do adversário político dele, né? Isso é legítimo. O problema é classificar e definir como fascistas as pessoas que estavam lá, porque a gente precisa lembrar, e Lula principalmente precisa lembrar, que ele foi eleito com uma margem pequena dos votos em relação a Bolsonaro. Ou seja, quase metade dos eleitores votaram no adversário. E não dá para considerar que Lula governa um país que metade, né, é composto por fascistas. No momento em que ele usa uma expressão tão forte, que inclusive é equivocada do ponto de vista histórico, ele está alienando quase metade, ou digamos, mesmo que a gente fale aí que tem muito voto útil no meio, mesmo que seja 20% da população, 20% do eleitorado, ele é o presidente que prometeu governar para todos, né? Então, ele não pode assumir a ideia de que esses 20% são fascistas. Você tem, nesse tipo de discurso, uma deslegitimação de uma parcela significativa da população. E é equivocado do ponto de vista histórico, porque você tem aí várias definições aí dos extremos políticos, né? Um deles é extrema-direita ou extrema-esquerda, mas também tem a direita radical ou direita ou esquerda radical, que, ao contrário dos extremos, né, eles têm posições realmente mais firmes, mais radicais, propriamente dito, em relação a determinados temas, mas aceitam, em grande parte, em grande medida, as regras do jogo democrático, né? Então, acho que é perigoso levar para esses extremos, porque a gente sabe muito bem ao que o fascismo levou, né? E você praticamente acaba demonizando, né, uma parcela significativa do eleitorado brasileiro. Isso não contribui para a promessa do Lula de governar para todos e de unir o país.
Tá aí, Diogo Schelp com a gente mais uma vez. A coluna sempre às segundas, quartas e sextas, e todas as colunas você pode conferir lá no radioeldorado.com.br, portal do Estadão e também plataformas de áudio. Valeu, Diogo, até sexta.
Até sexta.